Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Eu preciso fazer algumas observações antes desse episódio começar. Primeiro, se você não escutou o episódio da semana passada, que foi o Afetos Te Ajuda, que tem participação da Deia Freitas, por favor, escute. Segundo, os desenrolos, né? As consequências, por assim dizer, desse episódio estão maravilhosas lá no nosso grupo do Telegram. A gente levantou, trouxe uma questão, eu, Gabi e Deia aqui, damos os nossos pitacos, e a gente está recebendo muitas respostas diferentes, muitas visões de mundo diferentes, muitas opiniões diferentes do que a gente deu. E eu acho que isso é muito interessante, porque quem nos escuta sabe que eu e Gabi fazemos o Afetos em cima das nossas vivências e do que a gente acredita, do que a gente sabe, do que a gente acha que seria legal compartilhar com outras pessoas. Só que aí essa nossa visão de mundo é limitada ao que a gente vive, ao que a gente percebe, ao que a gente sente. Ter a oportunidade de receber feedbacks de vocês tão diferentes, inclusive apontando, ó, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, vocês poderiam ter falado isso, aquilo outro, eu acho muito engrandecedor e eu acho que é aí que mora a potência do que a gente faz, assim, a gente trazer uma parada e isso se expandir para outros campos e ampliando a nossa conversa. Então, acho que se você não tá no nosso grupo do Telegram, você tá perdendo bastante coisa. E o grupo se acha jogando na busca com o Afetos Podcast. E a gente também estende as conversas que a gente tem nos episódios nas redes sociais, que é Afetos Podcast no Instagram e P Afetos no Twitter. Gabi, você tem alguma coisa pra dizer agora no comecinho?
Fico muito feliz quando a Karina vem me relatar, porque a Karina acompanha muito mais do que eu, né? Afinal, sou mãe de dois. Todo episódio eu falo isso. A Karina veio me falar que a conversa realmente está rendendo nas nossas redes. Pra gente é muito importante. E ela sempre me passa os feedbacks de vocês, que vocês vêm trazendo, etc. A gente fica muito feliz.
E o tema que a gente vai tratar hoje, que é sobre essa tal idade certa, partiu também de uma reflexão muito bacana que teve no nosso grupo lá do Telegram. Alguém resgatou um episódio antigo, que a gente tinha citado alguma coisa sobre idade, foi desenrolando a conversa para qual é a idade certa para fazer algumas coisas. Uma pessoa colocou um exemplo da mãe que com 50 e tantos anos passou na universidade, estava super feliz. E se essa idade fosse limitante, essa pessoa não teria nem tido, se sentiria fora da caixa, né, por estar entrando na universidade com 50 e tantos anos. Outra pessoa colocou uma dupla de mulheres negras mais velhas que são geeks, e aí elas fazem eventos, não, mas elas fazem curadoria de coisas nerds e geeks no perfil que elas têm no Instagram. E eu achei bastante interessante a gente trazer esse tipo de discussão para um episódio específico, porque aí dá pra gente falar de tudo que a gente viveu fora da idade e como essa cobrança, né, por ter uma idade certa para fazer as coisas, acabam incidindo nas coisas, nas propostas e nas possibilidades que a gente tem na nossa vida hoje ou que a gente já teve. Eu já comentei aqui em vários episódios do Afetos, quando eu entrei na universidade. Eu entrei na universidade com 28 anos, e isso é bem fora da curva para a maioria das pessoas que faz o ensino médio e já faz o vestibular e entra na universidade. E eu acho que só aí, ou a partir daí, existe inúmeras possibilidades, como da mãe desse menino que entrou na universidade com 51 anos. Existe um conceito para isso, né, que algumas pessoas estudam, que é o tal do etarismo, que é a gente realmente classificar as possibilidades através da idade da pessoa. A pessoa tá muito nova para isso, ela tá muito velha para isso, já passou da idade, ela tá fazendo papel de boba porque isso ela tá vivendo fora da idade dela. O que me leva a questionar quais são, ou se é que existe, e eu já tenho resposta para isso, eu acredito que não existe, a idade certa para a gente fazer algumas coisas. O fato de eu ter entrado na universidade com 28 anos, para algumas pessoas talvez seja muito tarde. E para a mãe desse menino, por exemplo, que entrou com 51, com 28, talvez fosse o ideal para ela. E esse é o princípio que é basilar na minha vida. A gente parte de locais diferentes, temos trajetórias diferentes, logo teremos experiências diferentes e chegaremos a lugares diferentes. Como a gente pode definir que existe uma idade certa para todo mundo, então?
Cara, a gente tem um episódio aqui que eu lembrei agora, chamado Não é Tarde para Começar, Nunca é Tarde para Começar. algo assim. E nesse episódio eu falo sobre como eu amo aquelas listas que saem, sabe? Do fulano de tal escreveu o primeiro livro com não sei quantos anos. Ou fulano de tal fez o primeiro vestido com não sei quantos anos. Porque eu acho que isso é muito bom, a gente entender que nem todo mundo decide a sua vida ou encontra o seu principal talento 18 anos de idade, sabe? Muito pelo contrário, isso é muito difícil de acontecer, porque é um momento onde você está sendo muito pressionado, muitas vezes, para você conseguir um trabalho ou entender qual faculdade você quer seguir. E você toma decisões erradas ou toma decisões baseadas em outras questões, né? Às vezes em questões financeiras. Eu tenho uma amiga, a Mari Ribeiro, que esses dias ela lançou um vídeo falando que ela sempre quis ser cantora, mas ela nunca viu ser cantora como uma possibilidade para a realidade dela, principalmente financeira. E agora, a Mari, acho que tem 32 anos, ela tá lançando a carreira dela de cantora. E é isso, assim, não é tarde, sabe? Ah, e no vídeo que ela fala, e no vídeo ela fala que ela se comparava do tipo, ah, sei lá, a maior parte das cantoras que eu conheço começaram crianças. Britney começou com 8 anos de idade. Essas coisas assim, sabe, que a gente coloca. Mas não existe essa data limite pra começar e nem pra terminar uma coisa. E uma outra coisa que é, quando a Karina trouxe esse tema, eu lembrei que esses dias eu fiz um tweet, porque o YouTube me indicou um vídeo desses de bebê reborn, eu acho que é assim que fala, que são esses bebês realistas, sabe? E tem toda uma febre, tem pessoas que colecionam esses bebês. E o título do vídeo era meu bebê reborn tá com febre. Aí eu falei, gente, sério, tipo, a boneca não tem febre e tal. Só que existe toda uma comunidade que acompanha toda a vida dessas bonecas, né, realistas. A gente tava comentando sobre isso, assim, várias pessoas comentaram, umas pessoas falando que tem medo dessa coisa e tudo mais. Mas uma pessoa comentou uma coisa que eu fiquei assim, ai meu Deus, faz sentido. E aí, nos comentários tinha muita gente falando coisas do tipo, ah, caramba, eu acho que isso não é normal quando uma pessoa adulta fica brincando, né, com essas bonecas, como se essas bonecas realmente existissem. Passam produtos, falam que a boneca tá doente, essas coisas assim. Aí tem um comentário de uma pessoa que me fez refletir e eu acho que tem a ver com esse episódio. Ela fala assim, minha mãe tem esses bebês, ela adora fazer vídeos deles. Penso que muita gente não pode ter uma boneca quando criança. E aí, quando crescem e podem comprar, é como voltar à infância. Brincar, imaginar, faz parte de criar historinhas. Eu gosto e até dublo alguns vídeos dela. Aí uma outra menina respondeu, exatamente, minha mãe nunca teve um brinquedo, porque ela teve 15 irmãos. E era difícil, né? Daí, uns tempinhos atrás, ela comprou uma Barbie e vira e mexe, ela faz roupinhas pra Barbie dela. Ela se diverte e passa o tempo dela assim quando tem folga. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, será que a gente, assim, pode mesmo se colocar no lugar de julgar uma pessoa que tá brincando e tá dando asas à imaginação só porque ela é adulta, só porque ela tá numa idade que a gente considera ser fora da idade pra brincar?
A nossa primeira reação, né, quando você fala de adultos brincando de boneca, muitas aspas aí em adultos brincando de boneca, é realmente pensar que a pessoa passou da idade e que ela tá delirando, né, tipo, para que você já não tem mais idade para isso. E aí, isso é muito louco, porque esse termo adolescência tardia, eu também ouvi lá no nosso grupo do Telegram, que uma das meninas colocou, que ela só teve a possibilidade de curtir algumas coisas, vivenciar algumas experiências, conhecer algumas coisas, agora que ela já passou dos 30, porque ela não foi adolescente. Quando ela era adolescente, ela já tinha que ser adulta. Então, essa coisa da idade ficou toda misturada para ela. O que pode ter acontecido com essa mulher, com a mãe dessa menina. E a nossa primeira reação é realmente julgar e apontar e ridicularizar a pessoa e falar que realmente ela tá viajando porque ela já passou da idade pra isso. Só que eu acho que tem muito mais coisa por trás, sabe? No episódio passado, ou no episódio retrasado, eu fiz a indicação de um livro chamado Em Carne Viva, da Jacqueline Woodson. E no finalzinho da quarta capa, vem dizendo assim: esse romance impressionante olha para o fato de que os jovens muitas vezes devem tomar decisões duradouras sobre as suas vidas, até mesmo antes de começarem a descobrir quem são e o que querem. E isso, para mim, foi o que mais me pegou, e aí eu consigo trazer essa frase pro episódio que a gente está comentando. Essa coisa do etarismo, né, de ter idade certa para algumas coisas, é cobrado da gente a partir do momento que a gente faz a transição da adolescência, né, está fazendo a transição da adolescência para a idade adulta, como se a gente tivesse que tomar decisões nesse momento, onde a gente mal sabe quem a gente é, o que a gente gosta, decisões que vão durar a nossa vida inteira. E aí, quando você parte de repente, repensar tudo que você decidiu, de ter a possibilidade de escolher uma nova carreira, um novo formato de relacionamento, outras pessoas para se relacionar, outro país para viver, outra família, porque eu acredito que essa coisa da família também é mais do que sangue, né? As pessoas que você se escolhe para se relacionar de forma quase que diária ou mais íntima são sua família, tá errado. Não, porque você deveria ter feito aquilo quando você estava saindo da adolescência e entrando na vida adulta. E quando as meninas trouxeram lá no grupo a coisa dessa dupla de mulheres mais velhas que fazem um perfil no Instagram sobre coisas geeks, eu percebi que essa coisa cultural, né, do que a gente consome como produto cultural, tem essa coisa também que é muito etária. Tem pessoas lá que estavam falando que gostam de cosplay, que gostam de anime, e que às vezes se veem muito julgada porque são pessoas mais velhas. Mais velhas, né, fora do escopo de adolescente, que é o normal, abre aspas aí, é o padrão para gostar desses produtos culturais. Só que eu acho que a gente não precisa e não deveria internalizar essa coisa da idade, senão a gente nem se move. Se eu tivesse internalizado, por exemplo, que eu não conseguia entrar na universidade com 18 anos e, portanto, o meu tempo tinha passado, eu não teria entrado com 28. E aí minha vida seria completamente diferente hoje. E se eu tivesse internalizado essa obrigatoriedade que diz que até os 30 você deve ter a sua vida definida, eu não teria mudado de profissão depois dos 30. Eu não teria terminado um relacionamento de 12 anos que eu tive antes dos 30. Eu teria vivido esse relacionamento, mesmo ele já estando acabado, porque é isso que a sociedade diz que eu devo fazer, então é nesse esquema que eu devo entrar. Eu acho que a coisa do etarismo, né, isso de você ter idade para certas coisas, ele só serve mesmo para cercear os nossos desejos e as nossas vontades, para enquadrar principalmente mulheres, e aí, óbvio, a gente vai falar do local que a gente pertence, né? Principalmente enquadrar mulheres negras no que a gente pode ou que a gente não pode fazer. No que a sociedade deixa ou não deixa a gente fazer. Porque senão colocam a gente nesse local de ridícula, sabe? A cultura nerd não é pra você. Ainda mais na sua idade, aí justificam com o etarismo. A cultura geek não é pra você. Ainda mais na sua idade. Olha a roupa que você veste, tá fora da sua idade. Olha o local que você vai, tá fora da sua idade. As pessoas que você se relaciona. Sabe, como se existisse só uma forma mesmo de vivenciar as experiências do mundo. E aí, quando a Gabi traz esse relato dessa menina que fala que a mãe dela é uma mulher mais velha, cuida dessa boneca, ou faz esse exercício de imaginação, que geralmente são crianças que fazem, é óbvio. Como a gente está inserido nessa sociedade que diz pra gente o tempo inteiro que existe idade para certas coisas, a gente vai olhar para esse exemplo e vai achar que a mulher tá delirando, assim, vai deslegitimar completamente a experiência dela e vai dizer que ela já passou da idade de fazer o que ela tá fazendo. Só que se não tá ferindo ninguém, se não tá machucando ela, se não tá agredindo outra pessoa, por que ela deveria parar de fazer? Ou porque ela não deveria se sentir confortável e feliz em estar fazendo alguma coisa nesse momento, já que ela não teve oportunidade de fazer tempos atrás. E quando a Gabi falou do outro episódio, né, que a gente tinha falado sobre essa questão da idade, eu lembrei do exemplo que eu tinha dado no episódio da própria Conceição Evaristo, assim, que escrevia há um tempo já, mas só foi começar a ser publicada quando era já uma senhora mais velha, sabe? E aí tem outros exemplos de pessoas que fizeram outras coisas fora da idade comumente dita como a idade correta, a idade ideal, a idade padrão, e que acaba sendo essa coisa de existe a idade certa para as coisas, muito limitante, assim. Tem o exemplo que a Gabi trouxe da Mari, que sempre quis ser cantora, mas achava que já estava fora da idade e vai se lançar cantora agora com 32 anos, sabe? E tem outros tantos exemplos que a gente pode trazer. E isso também tem muito a ver com as possibilidades financeiras que a gente tem depois de mais velha, ou com as possibilidades que a vida apresenta pra gente. Sem tirar o recorte social, né? Porque é isso, não é romantizando o fato de, por exemplo, a Conceição Evaristo ter sido lançada somente mais velha que a, ok, essa foi a realidade, mas a gente sabe que existe todo um aparato social que faz com que essa mulher não fosse reconhecida como escritora quando ela começou a escrever.
Sim, eu ia falar isso, né? Que essa restrição por idade, ela é ainda mais excludente quando a gente fala de um país como o nosso, que é cheio de desigualdades e que pessoas com muito talento às vezes não conseguem trazer luz aos seus talentos, porque por conta da questão financeira mesmo, da questão social, né? Então, quando você coloca essa coisa da idade como um local de restrição, a partir desse momento você não pode mais curtir isso aqui, a partir desse momento você não pode, sei lá, fazer mais cosplay, etc. Muita gente que sempre sonhou em fazer só pode a partir, sei lá, dos 30 anos, que é quando tem idade para poder comprar as fantasias e se dedicar àquilo, ter um hobby, porque antes teve que correr atrás para se sustentar somente. Então, assim, essa restrição é muito dura, né? Tem uma outra coisa que eu preciso confessar nesse episódio, que eu sou uma pessoa que eu preciso me cuidar para não julgar as pessoas, sabe? Porque eu cresci muito com essa ideia. Minha família é muito dessa coisa. Meu Deus, gente velha vestida assim, meu Deus, sabe? Tipo assim, mulher velha vestida desse jeito. Não. Então, você vai internalizando algumas coisas. Tipo, quando você olha com estranhamento, às vezes. Mas eu tenho que repetir pra mim que eu tenho a ver com isso. Ótimo pra pessoa que ela tá tendo a oportunidade de se vestir assim agora. Ótimo pra pessoa se ela tá vivendo adolescência tardia. Ótimo. Eu já falei que eu quero ser coroa de cruzeiro. Coroa safada de cruzeiro ainda. Então, assim... Você é velha de mini saia. Você é velha de mini saia do cruzeiro, dando em cima dos outros. E é isso, sabe? Entender que não existe esse limite. Quando a menina trouxe essa coisa da mãe brincando com a boneca e tal, eu pensei, caraca, qual é o problema da pessoa dar a imaginação? Claro que eu sei que nem toda pessoa tá 100%. Vocês estão entendendo, né? Meio fora da casinha. Mas algumas estão só se divertindo, estão só dando asas à imaginação, coisa que não foi possibilidade para elas antes.
Essa coisa que a Gabi falou sobre ficar se observando para não ser a pessoa que julga outras pessoas, isso é um comportamento também que eu preciso ficar sempre ligada, assim. E que às vezes eu sou até julgada como permissiva em algumas conversas. Ah, então para você tá sempre tudo muito bem. Ah, então, tipo, eu não posso achar que tal pessoa é mais velha, tá velha demais para isso. Não, você pode achar o que você quiser. É o que a gente tava falando no episódio sobre falar tudo o que se pensa. Você pode achar o que você quiser, a gente pode achar o que a gente quiser, desde que a gente não fira a integridade da outra pessoa. Só que eu acho que é isso, me parte de um local de, às vezes, até rancor, sabe? Ou inveja da outra pessoa ter a coragem suficiente de fazer o que ela quer fazer na idade que ela tem e que talvez eu não teria. E aí, por isso, é mais fácil pra mim apontar o dedo e tentar ridicularizar aquela pessoa, sabe? De falar, fulano tá velha demais pra isso. Partindo de quê? De que lugar, sabe? Só do meu julgamento, que é extremamente limitador. E que às vezes parte desse lugar também de que, como eu não tenho coragem para realizar as coisas que eu quero por medo do julgamento do outro, é mais fácil apontar e ridicularizar o outro do que achar essa coragem dentro de mim de fazer o que eu quero. No episódio 76, que é o Nunca é Tarde para Recomeçar, a gente fala, para começar, na verdade, a gente fala muito sobre tempo, né? Sobre o conceito de tempo, o que é que o tempo pode ensinar pra gente. E a gente citou a Morena Mariá, que a citação devagar também é tempo é dela. A Aloés de Luna, que diz que corro devagar porque meu tempo é outro. E aí a gente citou várias personalidades, né, da música, do entretenimento, da literatura, do cinema, que começaram a fazer as suas coisas, né, que começaram a colocar as suas produções no mundo com uma idade fora do comum ou fora do padrão do que é esperado para essas pessoas. E se essas pessoas não tivessem tido a coragem de fazer essas coisas, a gente, por exemplo, não teria os escritos do José Saramago, que começou a ter seus livros lançados quando ele tinha 60 anos. A gente não teria os trabalhos da Ava DuVernay, que começou a dirigir os seus filmes depois dos 30. A gente não teria a Oprah, não teria a Toni Morrison, que foi lançada só como a escritora com 39, não teria a Conceição Evaristo. Então, quando eu digo essa coisa da idade ser muito limitante, né, de a gente colocar um padrão de idade ou uma meta de idade, eu preciso fazer tal coisa até os 30, como se aos 30 a gente já tivesse que ter a nossa vida super definida com as escolhas que a gente vai levar pro resto da vida, quando você pode decidir outras coisas um ano depois, um mês depois, pode fazer uma reviravolta na sua vida e começar a viver de outra forma no mês seguinte, sabe? Então, acho que definir as coisas de forma permanente e engessada em qualquer idade limita muito a gente de viver experiências que a gente nem imagina que possa viver. No episódio que a gente falou sobre viagem, Gabi, quantas vezes eu fui a pessoa que falou que não tem interesse em viajar, não tem interesse em viajar, sem saber que essa dificuldade de admitir sonhos era só o medo de não ter possibilidade de realizá-los, sabe? Então, eu acho que colocar data limite ou colocar idade limite para as coisas é só uma forma muito cruel da sociedade que a gente está inserido de cortar as nossas asas, sabe? De fazer com que a gente não consiga acessar outros lugares. E a gente sempre fala de uma perspectiva de alguém, eu pelo menos sempre falo de uma perspectiva de alguém que vem da classe trabalhadora, sabe? Que trabalha para se sustentar. Então, se eu não tenho dinheiro, e isso era muito real para mim, se eu não tenho acesso a alguns locais, a minha possibilidade de imaginação, ela é muito mais limitada. E eu acho que a sociedade faz isso bem com a gente, assim. Vai cortando as nossas asas, né? Vai nos moldando a permanecer nos locais que ela quer que a gente fique.
Caraca, Karina.
Ela vem,
depois
Gabi.
Depois dessa... Não.
Lá vem, Gabi.
Não, depois dessa é até difícil falar alguma coisa, mas é isso mesmo. E por que que a gente tem que parar de brincar? E por que que a gente tem que parar de se divertir? E por que que a gente tem que parar de se fantasiar? Por que que a gente tem que parar de dar lugar pra fantasia? É claro que existe um padrão, né? A criança, quando ela tá no seu desenvolvimento, ela vê a fantasia num lugar mais realista, vamos dizer assim. Então, claro que não dá pra um adulto viver eternamente numa fantasia. Mas dá pra ele ter um espaço de fantasia também. Por que não? Por que não? A pessoa não pode se divertir, não pode dançar, não pode se vestir de determinada forma a partir de determinada idade. São padrões sociais que às vezes a gente nem entende porque a gente tem, sabe? A gente nem entende porque a gente reproduz, a gente nem entende porque a gente julga o outro por não seguir um padrão que alguém colocou na nossa cabeça que é o ideal. Então, é muito bom a gente refletir, a gente também refletir no lugar de não ser a pessoa que poda o outro, sabe?
Sim, sim.
Que coloca o outro no lugar de ridículo, que coloca o outro nesse lugar de ridicularização. É difícil a gente ultrapassar essas barreiras, mas é possível, a gente precisa falar sobre, né?
Eu lembro de uma frase que você falou uma vez, Gabi, que sempre... Eu sempre fico pensando, assim, nas relações que eu estabeleço com os outros. Relações de amizade, relações familiares, relações afetivas, relações de trabalho. Que você falou uma vez de se relacionar com os outros na perspectiva de ser ampliada, né? Eu quero que a minha relação com outra pessoa me amplie. E eu acho que eu tento ser essa pessoa, sabe? De não ser a pessoa que poda o sonho da outra, sabe? Que ridiculariza o sonho da outra. Como se chegar até tal idade fosse o. Aqui, ó. Você chegou até aqui. Tem certas coisas que você pode fazer e tem coisas que não. Ou então, se a pessoa vai me apresentar alguma coisa, ridicularizar, rir e achar que ela tá fora da casinha, sabe? Tipo, você já passou da idade de fazer isso. Eu sempre penso na perspectiva de me relacionar com as pessoas, que eu seja essa pessoa que amplie a perspectiva da outra, sabe? Que nunca seja essa pessoa que corta as asas do outro, né? Que poda os sonhos do outro. Que aponta para o outro e diz: olha só, até aqui você pode fazer, daqui para lá você tá sendo ridículo, né? Melhor não. Como se chegar até determinada idade fosse morrer em vida, sabe? Tipo, se você não realizou seus sonhos até 50 anos e, ó, já passou da hora, é melhor você parar de sonhar, sabe? E aí a pessoa vai estar vivendo de quê? Ela vai viver para quê, sabe? Ela vai existir para quê? Se ela não, se não, não é dada mais a oportunidade dela de sonhar e realizar o que ela sempre quis. Eu acho sinceramente que essa coisa de limitar o sonho do outro através da idade, ou limitar a realização do outro através da idade, é só mesmo uma forma de manter a gente num local muito dócil e muito limitador. E eu acho que a sociedade faz isso de uma forma muito boa. E eu não quero ser essa pessoa, sabe? Que aponta o outro, que ridiculariza o outro, que bota data limite pro outro, que diz pro outro que até certa idade ele pode fazer e a partir de determinada idade ele tá sendo ridículo de pensar assim, ou de agir assim, ou de querer isso, ou de querer aquilo. E eu acho que, como a Gabi falou, a gente precisa tomar cuidado para não ser essa pessoa que aponta, sabe? Porque certamente alguns dedos vão estar apontados pra gente também. E eu acho que quando a gente aponta o outro, a gente tá falando muito mais da gente do que do outro, né?
Sim, dos nossos medos, né? Das nossas dificuldades, dos nossos não lugares,
Sim.
da nossa não aceitação, da nossa criança, né, ferida muitas vezes e negligenciada. Então, tenho refletido bastante sobre isso, sabia? Bastante sobre as possibilidades da vida. Uma coisa que eu tenho essa barreira da idade. Duas coisas. Nossa, lembrei de duas coisas agora. Do inglês, né? Que a gente tava conversando com a Déia. Gente, alguém tem que conversar com a Déia. Antes da gravação do último episódio, a gente tava falando sobre essa coisa, né? Do inglês depois de adulta e tal. E tem uma outra coisa que eu sempre tenho a sensação que se eu não aprendi na infância, não dá mais jeito, que é dançar. Sempre falo, cara, queria muito saber dançar, mas não tem mais jeito, já tá tudo atrofiado, não sei o quê. E não é verdade, só que enquanto eu não começar, enquanto eu não tirar da minha cabeça que isso não é mais pra minha idade, eu vou continuar parada, sabe? E parada, realmente, parada, eu não tô aprendendo nada. Então é necessário dar o passo de. Primeiro, o passo de mudar o mindset.
Seu padrão mental, Gabi, mude o seu padrão mental.
Coach. Mas mudar essa mentalidade mesmo de que não é mais para mim, para iniciar eu vou ser, sei lá, como uma dançarina profissional. Não, gente, mas dar uma dançadinha, aprender a dar uma rebolada, dá ainda, dá tempo. Dá tempo
Super,
sim.
super.
E
E
não
aí
é.
é longe de romantizar, assim, porque é óbvio que a gente sabe que uma criança que aprende inglês aos 7 anos vai aprender muito mais fácil do que eu aos 37. Isso está claro na minha cabeça. Só que isso não pode limitar o meu desejo de aprender, sabe? Se eu não tive a oportunidade de aprender inglês quando eu era criança e eu tenho agora, vai ser mais difícil? Vai! Mas eu estou aberta a aprender coisas novas. Essa coisa da dança, para mim, eu sempre dancei, assim. Por mais tímida que eu fosse, por mais introvertida que eu fosse, eu sempre dancei. Em festinha, adoro sambar em roda de samba ou roda de pagode. E é muito libertador quando você dá a possibilidade do seu corpo se movimentar da forma como ele se movimenta. Sem entender ou sem se prender, na verdade, a essa coisa de que existe uma forma correta de fazer as coisas. Existem formas diversas. As pessoas dançam das melhores, das maiores formas, das diversas formas. É, e eu acho que isso é muito limitador, sabe? Quando a gente vai em determinado local e tem alguém dançando, assim, muito pra cima, muito desprendida, e as pessoas apontam o dedo dizendo que aquela pessoa tá sendo ridícula, sabe? Ah, porque fulano não sabe dançar. De repente foi ali a primeira opção, a primeira oportunidade que ele se deu de libertar o corpo, sabe? De deixar o corpo se movimentar da forma como ele se movimenta. E já vem alguém limitante colocar dedos e falar que aquela pessoa tá sendo ridícula. A gente sabe que existem experiências que vão ser muito mais fáceis da gente aprender, né? Coisas pra gente aprender, um instrumento pra ser tocado, uma língua pra ser falada, uma dança pra ser vivida com menos idade. Vai ser mais fácil, mas isso não pode ser determinante para que a gente não aprenda outras coisas. Eu lembrei agora de uma tia da Lari, que a Lari colocou lá no Twitter, que a tia dela estava viajando o mundo com 60 e poucos anos, com 50 e poucos anos. Foi quando ela teve a oportunidade de viajar, que ela guardou uma grana, os filhos já estavam todos criados, e em vez dela viver essa vida da jovem idosa que vai ficar em casa, sentada no sofá vendo televisão, ela botou uma mala nas costas e foi pro mundo, foi viajar sozinha. E aí, quem vai ser essa pessoa que vai falar pra ela, não, você já passou da idade, você tinha que fazer isso quando você tinha 20 anos, sendo que quando ela tinha 20 anos, 30 anos, ela não tinha capacidade financeira, e agora ela tem. Então eu acho que, mais uma vez, assim, a idade, essa coisa de idade certa, só serve pra deixar a gente num local presa. E eu não tô na vida pra cercear a liberdade de ninguém. E aí eu gostaria muito também que a gente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, né, não fosse a pessoa que está na vida para cercear a liberdade do outro. Afinal, né, a gente fala de lugar de pessoas pretas, né? Liberdade é o que a gente mais preza.
Eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora. Quando se trouxe essa coisa do cercear, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a Viola Davis ter falado que ela parou de fazer xixi na cama com 14 anos. Achei demais ela ter se aprofundado e ter colocado isso pra fora, porque pra algumas pessoas isso poderia parecer uma vergonha, né? Ser uma vergonha. Mas eu fiquei pensando muito, e principalmente no meu filho e tal, né? Que tem algumas questões que a gente ainda tá em investigação. Mas como a gente não sabe, assim, a trajetória das pessoas e quanto a gente não pode deixar certas condições limitarem a capacidade e o talento das pessoas, sabe? Porque que às vezes é considerado a normalidade, um ponto às vezes, né, que é visto como a normalidade, etc. Se ele é colocado como um lugar de incapacidade, a pessoa é incapaz, ele pode fazer com que a pessoa acredite realmente que ela não tem um futuro. E não, a gente não pode colocar nada como um limitante, assim. E a gente tá falando dessa coisa da idade, e eu tava falando, tem gente que tem outro processo de amadurecimento em vários sentidos. Então, a gente não pode ficar julgando somente pelo fator idade, sabe? As pessoas. É claro, eu acho que no caso da Viola, por exemplo, também foi uma questão de negligência. Ela não tinha ajuda adequada, né? Na adolescência, vivia em extrema pobreza. Mas você percebe que isso não tirou da Viola Davis quem a Viola Davis é? Não sei se eu consegui explicar. É porque eu lembrei desse negócio. Porque eu fiquei muito focada nessa coisa do 14 anos, sabe? Que seria uma idade... É uma idade considerada tarde, né? Pra parar de assistir na cama. Mas como essa ideia de tarde, cedo, depende muito de condições sociais e de condições familiares, etc. Condições psicológicas. Talvez isso faça sentido para alguma pessoa. Eu só lembrei.
Não, mas faz sim. Primeiro que eu achei extremamente corajosa ela ter se aberto tanto nesse livro. Eu tô muito ansiosa para esse livro ser traduzido. Ele chegou dia 26 de abril, se eu não me engano, nas livrarias, mas só em inglês. Então não sei se já tem a versão dele em português, mas eu tô muito ansiosa pra ler, porque eu acho que ela chegou num patamar da vida dela e que ela não precisava expor tantos os esqueletos no armário, mas ela escolheu expor, ela escolheu falar, então, eu só sou quem eu sou agora, e eu acho que é por isso que essa foto da capa do livro dela é bem emblemática, porque a contracapa do livro traz ela uma criança. E aí ela reconhecer todo esse processo, que ela só é quem ela é agora, porque ela foi aquela criança que fez xixi na cama até 14 anos, por todas as condições sociais, familiares, financeiras, emocionais pela qual ela passou, é de uma coragem que poucas pessoas têm. É, e de principalmente dessa coragem dela chegar num local que ela sempre almejou, de ser a primeira mulher negra a ganhar tantos prêmios, e ela perceber que ali não estava a felicidade dela, e ela começar a se questionar qual é o seu propósito, sabe? Qual é o meu propósito? E a gente está falando de uma mulher negra estadunidense de 50 e tantos anos, e eu acho que a gente vai passar por esses questionamentos também, e que bom que a gente vai passar por esses questionamentos, porque eu acho que só se questionando, só se problematizando, só se colocando nesse local de tipo, será que isso aqui é o suficiente pra mim? Que a gente expõe os nossos sonhos ou os nossos desejos de fazer as coisas de outra forma, por outro jeito, num outro momento, com outras pessoas. Eu acho que enquanto há vida, enquanto a gente tá vivo, eu quero ser essa pessoa que explora outras possibilidades, sabe? Que não fica preso a essa coisa do etarismo. Eu acho que se eu tivesse ficado presa, eu nem teria feito faculdade com 28 anos. E partindo dessa afirmação, eu não teria acessado tantos lugares e tantas possibilidades que eu acessei se eu não tivesse entendido que não vai ser o etarismo que vai me limitar de fazer as coisas que eu quero. E, sinceramente, eu espero que a gente não seja. Eu, Gabi, quem escuta a gente, né, a audiência do Afetos, que a gente não seja a pessoa que limita o sonho do outro somente por causa da idade. Que a gente consiga ser as pessoas que expandem o mundo de outras pessoas e não que limita o mundo de outras pessoas.
Essa frase vai pro nosso Twitter. Pro Reels.
Vai.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Muito obrigada, gente, por quem ficou até aqui. A gente sempre pede obrigado por vocês. Obrigado por quem levantou essa questão lá no nosso grupo do Telegram, que foi a partir das questões que vocês levantaram relacionadas à idade que a gente trouxe o episódio pro ar. Então, continuem dando sugestões, levantando questões, colocando as suas observações lá, porque eu leio todas elas, embora não responda a todas elas, mas eu leio todas. Sexta-feira é dia de afetos, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. E a gente fala tanto do grupo do Telegram, só você jogar lá na busca Afetos Podcast que o grupo aparece para você. Um beijo e até a próxima sexta.